Vamos abrir em João 8:32. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos abrir em Mateus 6. A partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam, nem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eu, qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Senhor Deus Pai, nós queremos estar diante de Ti agora, como sempre estivemos nesse culto. Ajuda-nos, Senhor Deus, socorre-nos nesse momento. Senhor Deus, fala-nos no coração, que tudo seja segundo a Tua vontade e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Estava vendo isso com relação a esse processo de verdade, né? A gente tem muito a nossa cultura de verdade ser falar a verdade, né? Ou seja, de não mentir, né? Falar aquilo que é real e não aquilo que é irreal, né? Ou seja, fugir da mentira, né? Mas com relação à cultura judaica, a verdade era mais que isso. A verdade era vivida. Então era um processo de coerência, ou seja, viver a verdade era viver coerentemente com aquilo que se acreditava, né? Então, Jesus, ele se declara a verdade, né? Ou seja, a forma mais coerente de vida possível, ou seja, ele viveu efetivamente entre nós aquilo que ele acreditava, né? Era a completa, na verdade, concretização da verdade, né? Dado que ele fez com absoluta coerência, né? Esse processo de vida coerente com aquilo que ele acreditava efetivamente, né? E a gente tem na nossa caminhada, né? Quando a gente, mesmo antes de conhecer o Senhor, a gente quer ter um projeto de vida, né? Todo mundo quer ter a gente, na verdade, sonha os sonhos dos nossos pais. Nossos pais têm um projeto de vida para a gente mesmo tem o nosso projeto de vida, de estudar, trabalhar, de fazer as coisas efetivamente, né? E isso faz com que a gente, na verdade, fique correndo sempre atrás de arco-íris, né? Ou seja, quando eu me formar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou resolver algumas coisas, né? Quando eu casar, eu vou ser uma pessoa melhor, vou conseguir resolver. Quando eu fizer 18 anos, né? O pessoal da adolescência, né? Quando eu fizer 18 anos, aí a minha vida vai se transformar completamente. A gente está sempre nesse processo de correr atrás de arco-íris, né? Eu tenho um sobrinho, ele bem novo, bem jovem. A gente ficava olhando sempre para ele, conversava e tal, e ele tinha sempre esse processo de não ter propósito na vida, de não saber o que ia fazer, de não ter sonho, de não ter propósito, não ter nenhum propósito. Parecia que a vida dele não fazia a menor diferença, né? E ele não podia fazer nenhuma diferença, né? Isso doía na gente, né? Ou seja, a gente sempre ficou bem preocupado com ele. E a gente perdeu esse sobrinho, ele se suicidou. Então, assim, em determinado momento ele se suicidou. E a gente sempre fica nessa angústia, né? O que a gente poderia ter feito, quais foram as coisas que a gente podia ter ajudado para que ele tivesse propósito de vida, né? Dele ter estudo, dele ter uma ambição qualquer que seja, né? A gente sempre fica com esse, se cercando dessas questões, né? E a gente mesmo, e com relação aos nossos filhos, a gente fica sonhando e colocando propósitos para eles, né? Jeito de agir, forma de se conduzir. Muitas vezes os propósitos, eles são muito só o não, né? Eles são os propósitos do não, né? Eu não quero que ele use drogas, eu não quero que ele seja homossexual, eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça aquilo. Ou seja, é um propósito, às vezes, nem positivo, né? Mas apenas de que ele não siga certos caminhos, que ele não faça certas coisas, que ele seja uma pessoa de bem, que ele seja alguém, né? A gente fala assim, não, eu quero que você seja alguém, eu vou me sacrificar, vou investir, vou fazer o que for necessário para que você seja alguém, né? E a gente se conduz assim, não conhecendo a Deus, a gente se conduz desse jeito, a gente se conduz socialmente assim, né? Numa luta de poder, numa luta de querer sucesso, numa luta de fazer as coisas serem melhores para, normalmente, para o nosso círculo mais fechado, e às vezes, para fazer isso, a gente pode até prejudicar um pouquinho o outro, né? Não tem muito problema, né? Pisar aqui, pisar ali. Mas a gente tem que ter um propósito, isso aí tudo justifica esse nosso propósito. E as pessoas, né? Queria até Cazuza falar uma música, né? Filosofia, eu quero uma para viver. As pessoas anseiam por isso, anseiam por ter um propósito na vida, né? Salomão foi um cara que ele teve tempo e recurso praticamente ilimitado. E ele se pôs no coração fazer tudo o que era possível com relação a perseguir essa tal felicidade, perseguir as coisas que poderiam dar algum tipo de benefício para ele. Foi um cara de altíssimo poder, um cara com todas as coisas possíveis, materiais, né? Teve todas as mulheres que quis, né? Teve tudo que ele podia fazer, ele dedicou o coração dele a ciência, a sabedoria, né? E Eclesiastes relata isso, né? E Eclesiastes, uma vez eu estava fazendo um estudo sobre isso, Eclesiastes é o livro do homem sem propósito. Ou seja, é o livro que descreve como é um homem sem propósito na vida. Porque no final ele diz assim: vaidade de vaidades, eis que tudo é vaidade. E o que não é vaidade é aflição de espírito, é angústia do nosso coração, é uma forma de tentar compensar. Obrigado, vizinho. Valeu, obrigado. Tá? É uma forma de se compensar, de fazer coisas, né? Então, alguém que teve recurso e teve tempo de ter as melhores realizações de construção, né, de construção do templo, né, de ser um cara admirado mundialmente, no mundo conhecido, né, as pessoas vinham prestar, ter fama, de ter sabedoria, né, de ter todos os recursos, né, ou seja, e ele se declarava um cara, no final, sem propósito. E meu sobrinho não tinha propósito. né? E a gente fica buscando o propósito na nossa vida, né? E buscando sempre alguma coisa que está à frente da gente, nunca a gente está satisfeito, gerando insatisfação no nosso coração o tempo todo, né? E a gente se converte. Na hora da hora a gente crê no Senhor Jesus, né? Crê no projeto, no plano de salvação. E uma das coisas mais importantes que acontece nesse momento, e obviamente a gente não se dá conta, a gente ganha um propósito. A gente ganha o verdadeiro propósito, o genuíno propósito, né? Aquele propósito que faz sentido, né? A gente ganha a verdadeira identidade, a identidade que faz sentido, né? E a gente não precisa mais andar atrás dos propósitos que a gente havia andado anteriormente. Quando a gente tinha que cuidar de nós mesmos, né? Se a gente não trabalhasse, não comia. Se a gente não fizesse tais e tais coisas, não tinha realização profissional. Se a gente não montasse tais e tais coisas. E a gente buscando, continua, mesmo depois de convertido, continua fazendo o que a gente fazia anteriormente, né? Buscando as mesmas coisas e esquece desse propósito, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa entender essa verdade existencial, né? A gente precisa entender que existe um propósito maior na nossa vida, e esse propósito não é realizar coisas, entendeu? Esse propósito não é fama, não é dinheiro, não é recurso, não é absolutamente nada. Esse propósito é uma outra coisa, é a razão de tudo isso existir, é a razão de todas essas coisas acontecerem. Qual é esse propósito? Buscar o reino de Deus. Fazer com que o reinado de Jesus Cristo seja efetivo, né? Quando a gente fala no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade na terra como já é feita nos céus, é trazer isso para o concreto, trazer isso para a nossa realidade. Então esse é o nosso propósito, né? Ou seja, trazer isso para a nossa realidade. Toda vez que a gente fala essas coisas, coisas espirituais, né? Fala do homem coletivo, né? A gente fala das coisas, mesmo do propósito do reino de Deus, né? A gente fala dessas coisas, tudo fica muito etéreo, né? Tudo fica uma coisa assim muito, né? Parece uma coisa muito distante da gente, né? Parecem coisas para caras especiais, né? Para homens maravilhosos, né? Que viveram, se dedicam, etc, etc. Fica tudo muito longe da gente, né? Mas não é, não. Então a gente tem que viver no nosso cotidiano, né? Quando Deus dá os exemplos aqui que são dados, dois, pelo menos dois exemplos foram dados, né, aqui com relação ao cuidado dele, ele dá o exemplo de uma flor, né, e de um passarinho. Hoje que a gente está cheio de ecologia, né, todo esse conhecimento ecológico, o passarinho tem uma função na natureza? Tem? Qual é a função dele? Ele tem uma função, certo? Ele tem uma missão, sei lá como for, né? Ele tem uma missão, né? Ou ele come a fruta, né? Leva semente no excremento, ou leva no próprio bico, ou faz com que haja uma... Não, ou seja, ele tem uma função. Ele é funcional, concorda? Ele é funcional. E a flor é funcional? Também é funcional, né? Haja vista lá o beija-flor, né? Se alimentando do néctar da flor. A flor, mesmo quando falece, ela acaba adubando a terra, criando todo um processo.
Extraordinário que você está falando, que é de uma profundidade tão grande que a gente vê que não há perfeição.
É verdade. Então a gente tinha que tomar esse exemplo, que Deus cuida do passarinho enquanto ele executa a função dele, e Deus cuida da flor com beleza enquanto ela executa a função dela. Então, assim como esses dois elementos são funcionais com relação à ecologia como um todo, né, ao ambiente como um todo, nós também somos funcionais com relação à implantação do reino de Deus. E de igual forma, Deus vai cuidar da gente do mesmo jeito que cuida, né? Fala-se aqui na palavra celeiros, né? Ou seja, fala, não plantam, nem colhem, né? Nem guardam em celeiros, né? E, no entanto, eles são alimentados, são cuidados, né? É, Deus está falando aqui, para aquela comunidade, de toda a tecnologia. Porque a arte de plantar, de colher, de armazenar, né, era o ápice da tecnologia daquela cultura. Concorda? Ou seja, as mecânicas, os métodos, o formato de colher, né, plantar, né, e armazenar, era o ápice da tecnologia para aquela comunidade, né? E Deus está falando exatamente isso, que apesar de vocês terem desenvolvido tudo isso para serem independentes de mim, né? E esse é o processo, ou seja, a gente cuida da gente mesmo, tendo profissões, fazendo isso e aquilo, né? Apesar disso, né? Você que é funcional para mim, eu vou cuidar de você. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tudo que a gente desenvolveu em termos de tecnologia, de processos, né, é para ter o próprio cuidado. Concorda? Ou seja, para cuidar da gente mesmo, né? Quando Deus fala que a gente deve descansar, isso dói no ouvido de todo mundo, né? Ou seja, mas como é que eu vou descansar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser um cara que descansa no Senhor? Né? Como é que eu não vou sair para trabalhar, não vou fazer as coisas? Isso dói no ouvido da gente. A gente fica com esse negócio, mas que coisa mais louca. O que eu vou fazer? Descansar, eu tenho muito o que fazer, eu tenho que acordar 6 horas da manhã e fazer. Se eu não fizer isso, não vai acontecer nada, né? Eu tive uma experiência na minha vida de quase falir, de ter que ficar em casa. Eu sou um cara hiperativo, mas hiper, o máximo que você pode imaginar, um cara louco, eu tive que ficar em casa 1-2 anos sem fazer absolutamente nada. Isso para mim era assim, quase foi um tantinho de morrer, entendeu? Ou seja, um pouquinho mais era morte, né? Eu muito angustiante, muito uma situação muito conflitiva. E eu me achava todo o senhor das técnicas de fazer e acontecer, e tudo que eu fazia, usando o melhor rigor da técnica, as melhores coisas, o melhor jeito para convencer, para fazer, nada dava certo. Mas assim, com todo o empenho, com toda a vontade de fazer, graças a Deus eu nunca fiquei deprimido, mas eu ficava e tentava, e nada dava certo. Era impressionante, eu ficava assim abismado como aconteciam as coisas, assim, né? Você ficava absolutamente imobilizado, né? E nunca faltou pão na minha casa, mesmo nesse momento, e nunca faltou as coisas mais, né? Então, a gente realmente, quer dizer, a gente não vive verdade. A gente não é coerente com o que acredita, entendeu? A gente não é coerente com o que acredita. A gente não é coerente. Porque quando a gente é forçado a isso, a descansar, a ficar parado, sem fazer absolutamente nada, e nada que você fizer vai prosperar, quando Deus coloca a mão sobre esse assunto e você tem que viver aquilo, e tem que viver o dia a dia e pensar em que é realmente o mal do dia que você precisa enfrentar, quando você tem que viver isso, aí você começa a entender o que é descansar em Deus, por que a gente tem que descansar em Deus, por que a gente tem que fazer isso. Tá, na verdade, consolado em Deus, mesmo que tudo pareça que não tem solução. Porque, na verdade, quer dizer, a nossa ocupação, os nossos projetos, a nossa vida como um todo, ela tem que estar atrelada absolutamente a esse projeto do Reino de Deus. Coerentemente com o projeto do Reino de Deus. Estou dizendo para todo mundo parar de trabalhar, para todo mundo não estudar. Não estou fazendo isso, não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte: qualquer uma dessas coisas não vai satisfazer a gente. Qualquer uma dessas coisas não traz propósito para a nossa vida. Qualquer uma dessas coisas não vai fazer a gente ser mais feliz. Criar filhos não vai fazer a gente ficar mais feliz. Ter uma carreira gloriosa não vai fazer a gente ser mais feliz. Porque lá no final você vai ter uma outra necessidade, uma outra. Tem aquela pirâmide de necessidades, né? Já viu a pirâmide de necessidades? Né? Que o cara, você tem a necessidade de alimentação, se aquilo foi confortável, você tem necessidade de aquecimento, né? De vestimenta, se aquilo foi confortável, você tem necessidade de autoafirmação, depois você vai crescendo, você sempre vai demandar alguma coisa, sempre você vai ter necessidade, e quando você tiver o melhor sucesso, a coisa mais maravilhosa, o teu celeiro cheio, e falar para a tua alma, farta, descansa, hoje vão pegar a tua alma, hoje vão trazer a tua alma. De que vale a gente ganhar o mundo inteiro e perder a gente mesmo? A incoerência que a gente vive é essa. A gente não vive a verdade. A gente não vive em verdade, né? Em que a gente toma essas atitudes todas, e são as mais diversas, tá? São as atitudes de drogas, de tudo que você quiser, tudo que você quiser colocar para satisfazer a tua alma, né? Ou seja, essas atitudes, na verdade, elas não vão te levar a lugar nenhum, né? São efetivamente caminhos de morte. Apesar de serem mesmo coisas que são, entre aspas, louváveis, né? O cara está se tornando uma carreira, está se tornando promissor. Isso também é caminho de morte. Se ele coloca o coração nisso, se isso é o propósito da vida dele, se isso é a única coisa que vai se movimentar para ele, isso também é caminho de morte. Então, qual a única coisa que a gente tem que fazer? Buscar o Reino de Deus. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter. E o que é o Reino de Deus, que já está entre nós? Né? É o reinado de Jesus. É fazer a vontade de Deus na terra. Né? É glorificar o nome do Senhor. Né? Aí a gente fala, isso é distante, isso eu sair pregando, eu fazer alguma... Não, isso é o seguinte, isso aí a gente, na verdade, é ativista. Então, quer agora, então é para isso, não vamos fazer agora um plano, um projeto. Não, é pequenas coisas, é detalhes, é simplicidade, é vida simples, é trazer aquilo para o cotidiano, é fazer a diferença na vida das pessoas, né? É resgatar as pessoas que estão caídas na estrada, né? Tinha um cara que falava assim: nós somos o único exército que deixa os feridos jogados no chão. Entendeu? A gente é o único exército que deixa os feridos largados na beira da estrada. A gente não cuida, não se cuida, não cuida do outro, julga, né? Não tem empatia, não sabe que você poderia fazer toda sorte de coisas que algum ser humano já fez sobre a face da terra, nós temos capacidade de fazer. Sabia disso? Que está no nosso coração. Qualquer ação que um ser humano, na história, ao longo de todos os tempos, as mais vis, você teria capacidade de fazer também? Então você vai julgar quem e o quê? Tem que resgatar. Tem que usar o poder da ressurreição de Jesus Cristo para poder mudar as pessoas. É isso que faz sentido, né? Ou seja, então é submeter a Deus e trazer submissos a Deus. né? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso é que vai alterar a história da humanidade. Isso é que vai acabar com as coisas e vai dar propósito para efetivamente a nossa vida. Enquanto a gente faz isso, enquanto a gente executa a mais simples missão que a gente tiver nesse propósito, o que vai acontecer? Deus vai cuidar da gente. Essa é a promessa dele. E vai cuidar da gente vestindo a gente melhor que Salomão, vai cuidar da gente alimentando a gente, mesmo sem celeiro, sem plantar, mesmo. Vai cuidar da gente. Entendeu? É tão simples quanto isso. A gente não executa isso. A gente vai continuar doendo os ouvidos toda vez que falar em descanso, de descanso, descansar no Senhor. Poxa, minha filha está sofrendo de câncer, eu vou descansar no Senhor, meu filho está acontecendo isso e aquilo, o que, que eu posso fazer, o que, que não posso fazer, o que, que, né? Minha família está destroçada e eu estou descansando no Senhor. Né? A gente não tem ideia dessas coisas. A gente não tem ideia, a gente não entende. Né? Então a gente precisa começar a entender essas coisas. Essas coisas espirituais, elas têm que ser entendidas e colocadas no nosso coração. Meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Eu preciso disso, entendeu? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Isso tem que fazer diferença na minha vida. Isso tem que fazer com que a minha vida se torne outra vida, que tenha realmente um propósito e que a gente trabalhe esse propósito. E por mais simples que ele seja, como do passarinho, como da flor, né, que esse propósito fique no nosso coração profundamente e que Deus zele pela gente, como ele prometeu que zelaria. Ou a gente entende isso, ou como diz a palavra, nós vamos ser as mais miseráveis de todas as criaturas. Não é isso que fala? Né? Porque se a gente está em Deus e não cumpre esse propósito mínimo, né? Ou seja, não faz as coisas coerentemente com o que ele está pedindo e não se entrega efetivamente nas mãos do Senhor, não descansa efetivamente nas mãos do Senhor, a gente vai ser as mais miseráveis criaturas. Só tem não na nossa vida. Então a gente quer ter vida, a gente quer viver em verdade, temos que ser coerente com o que a gente acredita. A gente acredita nessas coisas? Muito bem. Então vamos agir em coerência com isso, né? A gente acredita que Deus é poderoso para nos livrar, para nos proteger, para nos socorrer, para prover para a gente o que a gente precisa. Porque a nossa vida, a gente já experimentou isso em alguns momentos, né, de você estar completamente imobilizado. Depender, como se diz, colocar na caverna, né, escondido na caverna, envergonhado do mundo, e ver um corpo trazer alimento para a gente todo dia. Né? A gente não faz ideia do que isso pode mudar na nossa mente e no nosso coração. De quantas angústias a gente pode se livrar com relação a isso. De livrar a nossa vida do suicídio. Livrar a nossa vida da morte. De livrar a nossa vida das coisas mais terríveis que podem acontecer. Porque a gente quer ter uma mente complexa e ficar pensando e ser zeloso na nossa própria vida, mas nós não conseguimos segurar a nossa mente. A gente não consegue sustentar nada na nossa vida, né? A gente não consegue absolutamente nada. Se a gente faz essa declaração, aí a gente vai ganhar vida, aí a gente vai viver efetivamente, porque vem o Senhor e substitui e dá identidade para a gente, e dá propósito para a gente, e muda a nossa vida. Esse é o grande ponto. A gente não está fazendo uma pregação aqui filosófica, uma coisa que eu acho que é assim. Isso é Deus que falou. Então, se qualquer coisa que eu estivesse dizendo para vocês fosse fruto da minha imaginação, Você pode acreditar ou não, você pode seguir ou não, mas isso foi Deus que falou, né? O próprio Senhor, no Sermão da Montanha, chega e fala isso, né? Ele fala que cuida do propósito que eu te dei, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou zelar por você como eu zelo por todos os meus trabalhadores. O pássaro não é trabalhador do Senhor, é a flor e tudo mais, ele vai zelar do mesmo jeito. Cumpre o propósito, mais simples que seja o propósito que você tenha, e ele vai zelar por você. Ok? Senhor Deus e Pai, nós não entendemos, Senhor Deus, nós não entendemos, nossa cabeça, nossa mente, nosso coração, Senhor Deus, a gente não consegue entender, Pai, a gente não consegue entender essas coisas, Senhor Deus, a gente não consegue descansar em Ti, a gente não consegue honrar o Teu nome, Senhor Deus, a gente não consegue buscar o Teu reino, sequer a gente sabe o que é o Teu reino, Senhor Deus. Pai, mas tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos pecadores, Senhor, vis, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor Deus. Segura nossa mente, Senhor. Nossas ansiedades, nosso coração. A gente não pode zelar pela vida dos nossos filhos, Senhor. A gente é incompetente para isso, Senhor. A gente pode zelar por... as pessoas estão doentes, a gente não consegue, Senhor Deus, a gente não consegue ter compaixão, ter misericórdia, a gente não consegue nada, Senhor. A gente precisa de Ti, Senhor, precisa do Teu amor no nosso coração, e precisa ser substituído por Ti, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, renova nossa mente, Senhor, dá-nos um propósito real na nossa vida, Senhor, não... queremos ficar perseguindo arco-íris, Senhor Deus. Nós queremos estar diante de Ti, Senhor. Sonhar o Teu sonho, Senhor Deus. Ser contigo, Pai. Ó, Pai, ajuda-nos aqui como comunidade, Senhor Deus. Ajuda-nos como pessoas, Senhor Deus. Ser conosco, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo, Pai. Amém. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça do Senhor Jesus... e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.